Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 215. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya?
Olá, pessoas!
E Pedro Estraza. E aí, Pedro?
Fala, rapaziada!
Muito bem. Pedro Estraza e Soraya, estamos aqui para falar da trilogia Rua do Medo, Fear Street, que estreou na Netflix aí em três partes, né? Se é uma trilogia, são três partes. O primeiro filme estreou no dia 2 de julho, o segundo no dia 9 e o último agora, que é o 1966, né? No dia 16 de julho, estreando aí...
É, 1666, na verdade, não 1900. Você inverteu o nome aí, Carlos Lirigo.
Eu não falei 1666?
Você falou 1966.
Era 1994, 1978, certo?
Isso.
E 1666.
Porque é 666.
Olha só, então é isso. Filmes para você maratonar, né? Netflix aí, um novo conceito em filmes. Certo? Vamos discutir aqui hoje...
Reinvenção do cinema.
Exatamente.
Tá acabando o cinema, mas a gente tá reinventando aí tudo.
Vamos discutir todos os três filmes aqui da trilogia nesse cinemático de hoje, tá bom?
Tá bom.
Haja discussão.
Haja.
Haja discussão.
Mas antes, quero como sempre divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou você pode procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Pocket Cast. Procura aí Amazon Music, procura a gente que você acha, tá? Lembrando que o Cinemático sai aí duas vezes por semana e você pode seguir a gente nas redes sociais @CinemáticoPod lá no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook. Procura lá, deixa comentários, participa aqui dos programas com a gente. Ou manda e-mail também no cinemático@b9.com.br. São muitas maneiras aí de você participar e entrar em contato com a gente aqui do podcast, tá bom?
Tá certo. Okay. Estamos numa semana nostalgia corrompida, então pra quem estiver ouvindo Rua do Medo agora nessa quinta-feira, é bom lembrar que temos um programa sobre Space Jam, um novo legado, saindo nesta terça-feira. Então,
já saiu, né? Já saiu, no caso.
É, exatamente. A gente fala no futuro do pretérito aqui, Carlos Merigo, entendeu? A gente fala no futuro do passado.
Muito bem, então procura no seu feed aí pra não perder nada. Clica em seguir no Spotify, na Apple, pra você não perder os nossos episódios, tá bom? Então é isso. Vamos para a pauta?
Pauta! Pauta!
There was a time when things were good on Shadyside, but now, that's all gone.
Tonight is Sunnyvale versus Shadyside. Red versus blue, good versus evil. We commencicate color wars.
Welcome to the suck.
Come back from that, mother.
Perstraza, nos ilumine aí com seu conhecimento sobre a Rua do Medo, sobre Fear Street, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa série de livros, mas eu já conheci o autor, né? Que é o R.L. Sline, R.R. Soares, é isso?
R.R. Soares.
Pastor?
R.L. Stein, né? É o que muitos conhecem aqui no Brasil como o autor da série Goosebumps, né?
Isso!
E é interessante.
Era isso que eu ia falar, conheci através disso, faz sucesso com a garotada lá em casa, o Goosebumps.
É, então, e tem esse lado, né? A gente não conhece muito Fear Street ou Rua do Medo, mas essa série é muito famosa nos Estados Unidos, né? Porque, assim, Goosebumps mira o público ali dos 8, 10 anos de idade, né? Então são sempre seres paranormais, extraterrestres, muita comédia envolvida ali, para as crianças meio que serem introduzidas a itens do terror sem meio que mijarem nas calças durante a hora
Isso,
do soninho,
é
né?
Verdade, então... traz vários personagens famosos, né? Do medo. Do terror.
É uma coisa muito introdutória. O Rua do Medo, por outro lado, né? O Fear Street, que é uma série tão longeva quanto, e que começou a sair 2 anos antes do Goosebumps, né? Então, o Fear Street começa a sair em 92, o Goosebumps em 94. Então, o cara. São 100 títulos somados, fora os derivados das duas aí. Então você vê que é uma coisa extensa. O cara trabalhou nesses anos 90 e 2000, viu? O cara realmente trabalhou muito, com muito livro. O que diferencia o Rua do Medo do Goosebumps é que o Rua do Medo é voltado já para um público pré-adolescente e adolescente. Então, entre 10 e 14 anos ali.
Quê?
É onde tá esse público.
10 anos?
É, 10
tá louco.
A 14 anos.
O livro,
não,
né?
10 anos não pode.
O livro, né?
Os livros.
Tá
bom. Livros.
Eu nunca li, mas...
É, os livros.
Se for...
É, os filmes estão com censura 18 anos, né? O que eu acho interessante porque eles miram o público adolescente, de certa forma, né? Então existe essa forma meio...
É verdade.
Essa forma contrabandista, né? De pensar o rolê.
Eu acho que dá pra começar a ver com uns 16 anos ali... 15 é, já dá uma bizoiada, sabe?
Mas eu fiquei com dúvida agora. Então, os filmes não são assim, levemente baseados nos livros, então, só.
Cara, eles usam muitos elementos, né? Tanto que quem é fã provavelmente ficou se esbaldando ali com o segundo filme, porque tem muitas referências a vários dos personagens ali são... aparentemente ou reaproveitamento ou inspirados em itens dos livros. O que é interessante porque os livros... Isso é um outro diferencial em relação ao Goosebumps. Goosebumps é uma coisa muito isolada, né? Contos muito isoladinhos, crianças sempre assustadas. Rua do Medo tem uma espécie de mitologia bem, bem superficial, mas existe, né? Porque é muito sobre essa coisa da Rua do Medo, né? A Fear Street e sobre essa história da família Fear, né? Então você... Ele criou um universo que mistura muitas histórias de assassinato, whodunit, todas essas... É, não, whodunit eu falei de um jeito meio whodunit, né? Parece que é um donut gigante, mas enfim. Mas existe muito essa... É um tema comum entre essas histórias, que é essa recorrência de uma violência ou de assassinatos, de uma maldição que permeia a família Fear, né? E ela tem esse efeito na cidade. E aí o filme vai se expandindo, né? Eu acho que a família Good também existe nos livros, mas ela foi ampliada, ganhou um aspecto novo. O negócio das duas cidades foi algo que foi pensado para o filme, né? Antes era só Shadyville, né? Lá, e aí nesse tem o Sunnyvale também aí pra dar aquela aquele paralelo do bom e do mal, né? Enfim, é uma adaptação bem longa e é interessante perceber que não é um filme que veio da Netflix, né? É um filme que estava na Fox, até a Fox ser comprada pela Disney. E o mais interessante de tudo, esses filmes iam sair no intervalo de mês a mês, né? Eles foram pensados com esse filme vai sair no mês tal, esse no mês tal e esse no mês tal, sequencialmente.
Nos cinemas, né?
Nos cinemas. Era o arriscado já na época. Aí o negócio acabou indo pra Netflix, né? Porque o filme desandou com a Fox sendo comprada pela Disney. E aí a gente percebe que a Disney não tá ligando muito pro processo dos filmes da Fox, né? Tanto que, por exemplo, Novos Mutantes foi meio que descartado lá no começo, no meio da pandemia mesmo, porque eles não estavam nem se importando muito com o filme. Acabou indo pra Netflix, a Netflix comprou os direitos e falou: bom, vamos dobrar a aposta, né? Vamos colocar semana a semana e fazer um mês temático aí em cima do Rua do Medo, né? Enfim, o projeto já estava praticamente pronto, os três filmes foram filmados ao longo de 6 meses aí, então foi entre março e setembro de 2019 lá no estado da Geórgia, e tem a Leaf Janiak como a diretora dos três filmes. Interessante perceber também que ela veio primeiro para dirigir o primeiro e o segundo capítulo, acho que o Adam Wingard em certa altura estava cogitado para o segundo episódio para dirigir, tanto que ele é produtor executivo do primeiro, o segundo e terceiro filme também. Enfim, ela é uma diretora que entrou pra roteirizar o negócio e dirigiu o primeiro capítulo talvez e acabou tomando conta do negócio porque, né, como a gente pode esperar, como a gente vê, né, um projeto filmado em 6 meses com basicamente o mesmo elenco, pra economizar gasto é melhor ter alguém ali dirigindo todo o negócio. Mas quem é Leaf Janiak, né? Leaf Janiak é uma americana de 41 anos, ela estudou religião no estado de Nova York e acabou largando para fazer estudar literatura judia moderna na Universidade de Chicago. Só que ela, em 2005, foi trabalhar em Los Angeles, né? E desde então ela vem fazendo um outro projeto, só que até o Fear Street, o projeto que ela tinha dirigido nos cinemas era o Honeymoon, né? Que é um suspense que foi lançado em 2014. Ela estava no projeto desde 2010, e o projeto é um ciclo independente, né? Então teve uma boa recepção entre o público e ajudou ela a conseguir mais espaço ali na indústria para ser pensada para outros projetos, incluindo o remake de Jovens Bruxas, né, que ela chegou a estar na direção por um tempo, entre 2017, só que acabou vazando pra ir pro Rua do Medo aí, que ocupa muito espaço, né. O Jovens Bruxas saiu ano passado pela Sony, né, conseguiu outro diretor, entrou em movimento, enfim, negócios normais de Hollywood, né. Mas você vê que a Leaf Janiak se deu bem, o projeto do Rua do Medo chamou tanta atenção, apesar que a gente vai discutir bem aí o negócio da recepção, etc, que ela agora, no dia desta gravação, no dia 19 de julho, ela foi confirmada como diretora de 2 episódios da adaptação de The Staircase para o HBO Max, que muitos conhecem como a minissérie documental da Netflix, aí vai ganhar uma série de ficção com o showrunner, o Antônio Campos, que é o diretor do Diabo de Cada Dia, né? Então, as coisas estão andando bem pra ela e eu acho justo porque realmente é um projeto que tomou muito tempo dela. Ela está desde 2017 no projeto, são 5 anos aí na luta pra fazer esse projeto sair e agora sai de um jeito bem, digamos, ostentoso da parte da Netflix, né? É a principal aposta do estúdio em termos de cinema para o mês de julho, que é o mês de férias, né, conhecido nos Estados Unidos e no Brasil.
Eu vi uma entrevista com a diretora, ela dizendo que montou uma operação de guerra, uma força-tarefa para filmar os três filmes durante no intervalo pequeno de semanas, né, e com uma pegada até meio TV, né, de sala de roteiristas, assim, para conseguir entregar tudo. E é considerado pela Netflix esse, como você bem falou, lá nos Estados Unidos é férias de verão, né? Ao contrário da geada que a gente passa aqui, né? No Brasil, nesse momento. Como esse lançamento...
Hoje, particularmente.
Como você trazer... Obviamente tinha esse plano de lançar no cinema, mas você traz essa aura, essa atmosfera aí de lançamento de verão, né? Terror de verão, anos 90... Pro streaming, né?
Eu fico pensando muito como a Fox ia lançar, né? Porque eu imagino que o terceiro capítulo ia sair em outubro,
exato,
né? Então ia ser setembro e agosto, né? Ele ia pegar essa janela provavelmente. Pelo menos eu penso assim, não dá pra saber qual era o plano, né?
Eu confesso que vendo a trilogia, eu fiquei com a sensação de que ele tinha pensado exatamente pra sair tudo junto mesmo. Porque, inclusive, vamos falar sobre isso depois, se ele caberia melhor num formato minissérie ou os formatos filmes foram ok mesmo. Mas eu fiquei com essa sensação, não dá, assim, não parece que foi algo pensado para sair uma vez por mês ou com um grande intervalo de tempo entre um e outro.
O que eu tenho impressão é o seguinte, em relação da Fox pra Netflix. Na Fox ia ser um projeto muito voltado ao público americano, então eles iam lançar só nos Estados Unidos desse formato mês a mês, né? E aí, se desse certo, ia expandindo pra outros países. E na Netflix, o filme efetivamente tem esse negócio de evento, né? Como eles estão tratando, que é uma coisa que sai em todo mundo de uma vez. Uma espécie de um episódio por semana de 2 horas, né? Então, assim, deixa as pessoas engatilhadas, né? Mas aí, né, falar de repercussão, a gente já entra depois da sinopse aí.
Muito bem, então, Soraya, aproveita aí e lê a sinopse pra gente.
Um grupo de adolescentes passa a ser perseguido por assassinos mascarados em 94, na pequena cidade de Shadeside.
Muito bem, então vamos lá. São 3 filmes aqui, então vou dividir a repercussão pelos 3. E vocês vão ver que ela vai aumentando conforme os filmes, né? O primeiro é o pior avaliado aí dos 3 e o último é o melhor avaliado. No Letterboxd, o primeiro, 1994, tem uma média de 3.1. O segundo, 1978, vai para 3.4. E o último, 1666, 3.6. No Rotten Tomatoes, também se repete aí essa tendência, né? O primeiro filme, 1994, tem aprovação de 84% da crítica. O segundo, 89%. E o 1966 já vai para 93% de aprovação da crítica, tá? No Metacritic é 67, 61 e 68. Então, parece que quanto mais a diretora e a equipe aí foram fazendo filmes, mais eles foram melhorando, aparentemente.
Uhum. É o famoso começou ruim, mas parece que melhorou.
Isso, exato.
engatou em movimento, né?
É isso aí. E em termos de audiência, né, de sucesso de audiência, também foi bem, né, Perestrasa? Com presença aí nos rankings do mundo inteiro. Inclusive ontem, quando eu assisti esse último filme aí, o 1966, assisti no domingo, ele tava lá em segundo lugar. E o segundo filme também estava no ranking.
É interessante porque acho que a boa notícia para essa trilogia de filmes é que os 3 filmes conseguiram aparecer nos 6 principais mercados da Netflix ao redor do mundo em todas as 3 semanas, não passaram batido. Então, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, México, Índia e Canadá, os 3 filmes aparecem toda semana ali, marcam presença, um filme pelo menos. A má notícia é a seguinte, não foi cumulativo, né? Então parece que foi o público que fez no primeiro foi pro segundo e esse público foi pro terceiro e não foi acumulando, aparentemente. A gente pode ter um vislumbre disso aí, porque essa semana, né, até provavelmente antes da publicação deste programa, a Netflix vai ter a reunião com os acionistas, eles podem dar uma prévia dos resultados dos filmes. Mas é interessante perceber que nenhuma semana...
Mas eu preciso
semana,
terminar rápido aqui, gente, que eu tenho essa reunião aí para ir. Então, vamos acelerar aí.
Ah, tá bom. Não acredito que você comprou essas Netflix, é isso.
Nossa,
cara.
Nossa, que burro que eu fui agora, velho. Eu achei também, que era real. Pior que eu...
Eles...
Eu fiquei tipo, nossa.
Eles precisam da minha opinião, né? Então eles, se eu não estiver lá, eles vão me perguntar o que eu achei aí dessa... da performance do semestre.
Mas enfim, ó, a má notícia é que nenhuma semana em nenhum país apareceu mais que um filme da trilogia no ranking da Netflix, né? Então, o primeiro aparece na estreia, ele aparece em todos os rankings, mas na segunda semana, quando saiu 1978, ele não aparece. Mesma coisa aconteceu esse final de semana, né? O saiu 1666, o primeiro e o segundo não aparece em nenhum dos rankings, pelo menos nessa segunda-feira, né? E nem apareceu nos top 10 do ranking, né? Porque eu acho que é muito... reflete muito como a Netflix funciona, né? Agora tem muito... Eles miram muitos nichos e tem esses recordes. E sexta e sábado eles até conseguiram ficar na primeira e segunda posição. Domingo e segundo eles desabam ali, né? Mais ou menos. Então, aqui no Brasil foi bem, né? O primeiro ficou em segundo lugar na primeira semana. O segundo, na sua estreia, ficou em 8º. Aqui no Brasil ele terminou. E o terceiro agora, segundo o ranking que saiu hoje na rede sociais da Netflix, ele aparece em 5º lugar, né? Então... assim, eles flutuam bastante e não parece que o público foi se expandindo, né? Então eu acho interessante essa lógica. São bem sucessos, Mas não bate um Sex Life, ou um Virgin River, ou um Eu Nunca, né? Que foi, eu acho que foi a maior audiência da Netflix na outra semana, né?
Acabei então, de descobrir com essa análise que eu sou o público mais geral da Netflix. É. Eu flutuei juntinho, igual todo mundo.
Viu tudo, né? Foi basicamente pegando tudo ali. Mas realmente é um... Pra Netflix, no momento que a gente tá vivendo que existe esses vácuos de programação, pros caras foi um acerto incrível, né? Porque junto com todos os lançamentos de séries, você tem esses filmes marcando presença em todos os principais países toda semana, né? Então, tá ótimo, né, pra eles.
Ah, vai ter vários iguais agora, depois, nos próximos anos.
E aí tem isso, né? A diretora disse que existe esse potencial da série virar uma espécie de Marvel Cinematic Universe de terror, né? Só que ela não tem muito interesse em continuar a série. Falou assim, ó, tá aí, quem quiser faz... Eu já fiz meus 3 filmes aqui, tô muito de boa, segue a vida, que tem outra série de terror pra fazer, sabe?
Muito bem, então vamos lá falar o que a gente achou aqui dessa trilogia. Começando com Soraya, né, que veio com seu caderninho cheio de anotações. Estou curioso pra
cheio
saber.
Cheio de anotações aqui, um pentagrama desenhado, umas coisas todas aqui.
Quero saber o que tá escrito aí no caderninho.
Tá escrito assim, médium.
Médium?
médium. Usei uma linha. Eu acho que, assim, o filme, ele tem essa trilogia, na verdade. É difícil a gente julgar ou falar sem spoilers de cada um. É mais fácil falar de uma forma geral mesmo. Eu fiquei com essa impressão de que ele começa ruim. Eu confesso que eu tive uma certa vergonha alheia assistindo o 94. E, ao mesmo tempo, foi chato sentir essa vergonha alheia, porque esse estilo de filme de um assassino, estilo Pânico, estilo Sexta-feira 13, eu gosto muito. Eu revejo os dos anos 80 e eu fico falando, gente, olha como que era a atuação, olha que vergonha, mas é gostoso, sabe? Então eu fui muito preparada para essa nostalgia, para essa homenagem que a trilogia oferece, mas eu achei tão mal feito primeiro, tão ruim que eu fiquei tipo, putz, a ideia era boa, mas a execução não foi legal. Mas felizmente o 78 e o 666, eles retomam aquilo que eu tava esperando que eu assistiria nessa trilogia. São bem melhores, eu acho que as atuações são o que faz toda a diferença, principalmente no segundo, é o meu favorito, o 78. Então é aquilo, tipo, não começou, não assistiria talvez já se não tivesse o programa, seria uma coisa que eu assistiria depois, mas assisti todos e foi bom, porque me tirou a má impressão que eu tinha ficado do primeiro. Eu acho que como diversão pra quem gosta do gênero é completamente válido, mas assim, não vá esperando que você vai sair com aquela carga nostálgica e feliz de tipo, putz, ainda bem que criaram isso, pelo menos não me causou isso.
E você, Peristraza?
Cara, então, né, eu pude entrevistar a diretora aí antes de tudo acontecer, né, rolou uma mesa redonda chamada, acabei vendo os 3 filmes de uma vez ali pra rolar a entrevista ali com a diretora. A matéria tá no B9, a Liv Jennings é uma pessoa super simpática e claramente teve um comprometimento muito grande com a série e ela leu todos os livros na infância, etc. É interessante que eu concordo muito com a senhora nesse aspecto de como a série começa num ponto, assim, meio deplorável, assim, pra mim. Eu acho que o primeiro, ele queima muito a largada com personagens que eu acho muito insuportáveis e uma situação que nem é muito bem trabalhada, assim. Tem até um clímax que eu acho legal ali na escola, como ele trabalha toda essa... Esse aspecto lúdico mesmo, né? Tem uns bons usos de neon ali no filme que eu acho até interessante. Mas ele realmente é um filme que não funciona pra mim, o que é uma pena, porque existe uma questão de representação e diversidade no filme ali que é muito legal, né? Você tem uma protagonista que é... A protagonista é LGBT, é uma mulher lésbica e negra, né, como protagonista, e tem esse interesse romântico e tá tudo em risco nessa situação. Você fica, putz, que droga, né? Mas pra mim foi um sofrimento do começo ao fim, o primeiro filme. Aí o segundo e o terceiro são... cara, estamos numa semana meio deplorável, mas tudo bem, vamos que vamos, né?
Eu queria dizer que o Pedro é um bom amigo, porque quando eu terminei de assistir, ele não falou isso, eu mandei mensagem pra ele, eu fiz, Pedro, que ruim, e ele não falou isso, que foi um sofrimento.
Foi do início ao fim.
Exato, tem umas mortes legais, ele foi bacana, tá vendo?
E, Então, entra nisso, assim, o gore da coisa ali na reta final do primeiro, você leva um susto, porque não é uma coisa que você espera de uma produção desse tipo, que é mirada pra um público muito específico, né? Eu gosto que ela brinca muito com essa ideia do filme ser pra maiores de 18 anos, mas mira o público adolescente, de certa forma, esse gore é voltado pra impressionar o adolescente mesmo, pra ficar, caramba, incrível, assim, E o gore da coisa é muito legal, assim, tem umas mortes em todos os filmes da trilogia que eu acho muito incríveis de se assistir, pelo menos, assim, que você fica realmente, caramba, os caras foram all the way ali na jogada. Mas, assim, eu acho que é uma série que nunca decola de fato mesmo, o primeiro eu acho terrível, assim, como eu já disse, mas o segundo e o terceiro eu acho mais melhor organizados, porque o segundo tá ambientado no meio que é o berço da explosão do slasher, né, que é os filmes de acampamento, né, eu acho que ela até fala que o Sexta-feira 13 foi a maior referência, é óbvio que é, porque existe o slasher antes de Sexta-feira 13 e depois de Sexta-feira 13, mesmo Sexta-feira 13 sendo uma bosta, né? Então...
Não, é perfeito.
Quê? Você tá falando
não,
morte
horrível.
De Sexta-feira 13?
Imagina. Saia daqui.
Ah, gente, pelo amor de Deus.
Respeito o legado.
É, o legado a gente vai ter que falar, a gente falou na terça-feira, meu amigo.
Sexta-feira 13, a hora do pesadelo, não pode falar mal.
Não mesmo.
Mas enfim, o segundo eu acho ele melhor organizado, eu acho que é o que eu mais gosto desses três. E aí o terceiro é aquela coisa, né? Ele é fechamento de trilogia e tem esse pique meio adolescente formatinho demais, assim. E você até vê umas boas intenções, uns bons movimentos, mas pra mim segue naquela reta do, tipo, não vai muito longe no esquema tático ali. Então, assim, é uma trilogia que eu mais valorizo as boas intenções do que exatamente... Me engajo. E tem toda essa discussão do, cara, é muito triste a gente ver esse momento que o cinema de gênero ele é muito mais referencial do que qualquer outra coisa, né? Então, a gente, essa trilogia eu acho que exemplifica isso bem, porque cada filme tem uma base ali muito específica, né? A diretora até brinca bastante nas entrevistas, que é o 1666, tem muita base no Novo Mundo do Malick, que nem é um filme de terror, né? Mas é essa coisa do colonial, da expansão pro oeste, que, assim...
Eu achei bem a bruxa mesmo.
Loucura isso.
É, tem a bruxa, a vila também, ela
não,
cita,
não, nem,
mas enfim,
nem se compara, nem se compara com... Ai, meu Deus.
Não, meio inspirado já. Em, nossa, entendeu? Sim. Tipo ali,
a referência,
passou um aroma,
né?
De a vila.
Não, queria, é o que ela queria, né? Mas o que ela conseguiu foi outra coisa, né? Obviamente, mas... Assim, valoriza as referências, boas referências.
É isso que eu acho ruim, é muito mais como honrar aquela referência do que exatamente fazer uma coisa própria, sabe? Eu acho que é muito momento do cinema de gênero como um todo dentro do sistema de estúdio. Não é uma coisa, tipo, os caras vão pra frente e fazem o que bem entender. É muito sobre, não, a gente tem que prestar consciência pra galera que é fã disso, sabe? Tipo, aí entra nas discussões, né?
Antes da gente ir pros spoilers, né? Preciso dizer, assim, primeiro queria... Porque claramente isso é um projeto que ele tem um sucesso aí de até de crítica e de audiência, né? A gente vê que as cotações estão bem altas, né? A gente vê um pessoal realmente gostando e tal. E eu queria dizer que eu, quando era adolescente, eu adorava o gênero, né? Esse gênero slasher, né? Esse gênero de filme de terror. Eu consumi todo tipo de filme, assim como a senhora citou, Sexta-feira 13, Halloween, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Premonição, sei lá, tudo que tinha...
Massacre da Serra Elétrica.
Exato, eu consumi todo tipo de franquia, desde os anos 80, nos anos 90, eu pirava e adorava. Então, eu entendo para quem que esse filme é feito e por que ele tá sendo refeito, repaginado agora, né? Mas, assim, eu confesso que já não é mais para mim, né? Eu talvez não tenha sofrido tanto quando eu assisti os dois It, né? Quem ouviu aqui o cinemático se lembra disso. Eu, às vezes, fico até pensando se eu não fui um pouco... exigente demais, né? Se eu não tava muito revoltado.
Mas tu puxou o pior exemplo de terror pra falar, né? Que
ué,
eu,
mas
aí
é
o, sim é o
mas
terror são... de blockbuster, né?
Mas esse mira o mesmo, né? O mesmo alvo, na minha opinião.
Eu gosto então... do It.
Então e assim, aí? Eu me sinto... Exato, assim, ó, isso que a senhora falou, vi muita gente que adorou o It, eles também foram bem cotados, mas o meu sentimento é, cara, como que as pessoas estão gostando disso? Porque eu não consigo ver. né, nada, né, que nesses filmes que tenha, que faça sentido. Então, eu acho que é até uma questão de idade, gente. Sei lá, acho que eu já não tô mais na idade para esses filmes, porque eu gosto muito da construção de mistério, né? Você citou aí A Vila, você citou... Qual outro filme de terror? Você citou A Bruxa. Eu adoro essa construção do mistério. A galera tira sarro, mas eu gostei do filme aí da mina florida lá, da Florence Pugh, como que é o nome?
Midsommar,
gostei do filme. Então eu gosto mais disso do que a adrenalina da perseguição, né, que esses filmes acabam virando, né? Eles têm uma desculpa inicial e depois é isso, é a galera correndo e fugindo de tomar machadada na cabeça. Então, eu sempre gostei disso, agora eu já não gosto mais, eu fico bocejando, falo, ai, tá bom, vai, corta a cabeça logo, vai, tá bom. Vai. Tem umas maneiras criativas de se matar a gente, que aí eu arregalo o olho e falo, ah, legal, hein, legal esse jeito aí de arrancar a cabeça da pessoa. Mas o resto, meu, não funciona mais pra mim. E eu acho que esse filme ainda tem uma... Ao contrário dos Its, né? Eu acho que esse filme tem um mérito pra mim, que tá claro que ele não se leva muito a sério, né? Que ele tá ali realmente pra prestar uma homenagem ao gênero. Só que ao mesmo tempo ele tenta criar uma mitologia, né? Pra levar esses três filmes e fazer com que a gente consiga se manter interessado. Mas para mim ele continua sendo derivativo, genérico. Eu não me importo de verdade com nenhum dos personagens. Na verdade, eu até confundo os personagens. Tem umas três garotas ali que para mim são a mesma pessoa. E eu fico toda hora... Mas ela não tinha morrido? Ela não era aquela que tinha falado aquilo? Não, mas são diferentes. Então, eles não têm personalidade para que a gente consiga se importar. Então, é isso, assim. Eu acho que ele é repetitivo também, longo, né? Tinham que ser três filmes de, sei lá, no máximo 1h20, né? Não 1h50, como são alguns, assim.
A duração é uma quebra.
Nossa,
de pernas. Eu tenho a impressão que eles estão... Eles estão ocupando tempo ali, sem
fazer. Até porque
se
é essa questão de rir de si mesmo e brincar com referências escrachadas, não eram filmes de 1h50. Então...
Eu sinto isso. Então, eu fico me questionando, assim, o quanto sou eu, né? Como pessoa e a minha relação com esses filmes. Porque eu realmente gostava muito. E eu acho que, cara, tem toda uma nova geração, todo um novo público que vai querer ver filmes assim, né? E tá claro que isso faz sucesso. Acho que tá provado que funciona. E tem muita gente que quer consumir isso e tudo bem. Mas pra quem já viu todos esses filmes nos anos 80 e 90... Não tem nada aqui que seja uma novidade ou que justifique, além da gente ver filmagens em 4K e cores neon, né? Acho que não tem muito a ver. E outra coisa que me incomoda muito, eu tenho visto isso em vários filmes, né? Por exemplo, o 1994, que é o pior deles, né? Claramente, para mim, foi o mais sofrido. Depois eu acho que vai melhorando. O terceiro eu acho que talvez seja o melhorzinho mesmo, porque ele ali vai começar já a dar algumas respostas. Eu acho que tem um mistério, né? E um twist que são atrativos. Mas o 1994, cara, aquele início, que é um desfile de músicas, uma colada na outra, e vários filmes fazem isso. Não sabe construir a época de outro jeito? Cara, uma música nem termina, eles já botam outra em cima e vai outra, e outra, e outra. Viram uma jukebox dos anos 90? Cara, constrói a época de outro jeito, sei lá, não é só tocando música, não, né? Isso me dá uma...
Esse desgaste também, cara, eu acho meio impressionante, assim, porque parece que tudo ultimamente é uma jukebox gigante pra ambientar na época. Então, se você tá... Eu lembro de Cruella, provavelmente vai passar isso pro Esquadrão Suicida, a gente teve Esquadrão Suicida do David Ayer, né, que é... Não, a gente tá nessa época, taca todos os catálogos de música. E é sempre o filme de estúdio que investiu demais, sabe?
É a questão de como você vai referenciar pro jovem a época, entendeu? Música, pelo menos, é algo que provavelmente...
Mas acho que aí como
aquele jovem
parece
conhece,
uma muleta.
Sim, é uma muleta e eu concordo que, especialmente no 94, ela, assim, é usada a exaustão. É o que o Merigo falou, não termina uma e já tá...
Isso, tocou 5 segundos de uma, já entrou outra. Caramba, tava tocando aquela lá, enfim. Então, esse tipo de coisa vai me irritando, sabe? E eu fico já... Aí que é bobeira minha, porque como eu falei, claramente o filme não se leva a sério. Por exemplo, acabou de ter um massacre, pessoas foram assassinadas, e na escola a galera tá uhul, festa e não sei o quê, e a vida segue, entende? no mesmo dia, entende? Acabou de cortar a cabeça de três aqui do meu lado, mas dane-se, bebedeira,
é a pandemia, festa. Não é isso?
Vamos jogar, exato, é. Eu não sei. Eu talvez esteja afetado pelos tempos pandêmicos, mas eu não consigo, a galera não tá, não tem luto, né? O pessoal tá vivendo a vida loucamente e zoando o coleguinha.
É jovem. Mas, cara, você falou uma coisa interessante, porque é isso que eu tava comentando antes do Merigo falar, assim. Eu acho interessante como essa nostalgia pelo terror noventista, né? Porque, de certa forma, eu acho que é um pouco a história do horror em si que reflete meio nesse processo de deterioração do gênero, assim, pelo menos os grandes estúdios, né? Porque atualmente como é que é o gênero, né? Você tem ou a produção lixo, né? Que é aquela coisa meio tipo, cara, impacto imediato, orçamento minúsculo e ainda mais achatamento, médio orçamento, quebra muito a galera de fazer uma coisa mais interessante, né? Tem muito executivo em cima. Ou é a puta produção agora que a gente tá vendo cada vez mais rolar, né? Então teve o It, agora teve esse Rua do Medo, sabe-se lá o que vem por aí. Mas eu acho interessante porque o terror em si, né? A gente tem décadas muito definidas, né? E aí quando chega ali na beira dos anos 90 ali, e aí, esse final do século XX, né? O gênero, ele passa a trabalhar muito na autorreferência, né? Tem uma explosão de filmes de terror que se brincam muito da piada da referência. Então, consolidadas, claro, no Pânico, que é o filme máximo, né? O Wes Craven é um gênero de terror não por acaso, né? Fez Hora do Pesadelo e o Pânico, que são filmes que meio que marcaram
a
época.
Mas o Pânico trouxe justamente a subversão da coisa, né? Eu lembro disso, né? A gente vinha de uma série desses filmes nos anos 90 e o Pânico justamente se aproveitava de todos esses tropes aí, de toda a estrutura desse terror slasher, pra criar algo realmente inovador, né?
Não, e eu acho que o problema é que ficou a ideia da referência, sabe, nesse processo. E aí, como a gente, nos anos 2000, o terror americano vira uma coisa mais violenta, né? Eu acho que eu já falei aqui tem algumas pessoas, alguns teóricos de terror que falam disso, né? De como a paranoia do 11 de setembro, o negócio do guerra ao terror, aquele misto patriotismo que tá claramente em defeito, vai gerar o Albergue, Jogos Mortais, que são filmes muito violentos, né?
Nossa,
que escapam muito do negócio popular.
O Albergue, muito bom.
Então...
Cara, o Albergue eu não gosto muito, mas Jogos Mortais, pra mim, é 5 estrelas.
E aí vai entrando muito no... Eu esqueci o termo da coisa, né?
Mas é isso, cara. Olha a diferença, né? De Jogos Mortais pra esses filmes. Não tem nada... Cara, assim, Jogos Mortais tem toda uma construção de um mistério pra chegar num final. Sim. Que você sai do cinema cambaleando. Esses filmes não tem nada disso, gente. Pelo amor de Deus.
Mas é que eu entendo os Jogos Mortais como algo que veio pra realmente inovar dentro do nicho. E o Rua do Medo aí, ele é meio que só apresentar o que a gente já consumiu nos anos 80, 90 com uma roupagem agora. Entendeu?
Isso.
Então, eu não espero que ele tenha um papel de Jogos Mortais ou de qualquer outro filme que eu vou sair falando, nossa, que inovador, eu quero isso. E, inclusive, ao contrário do Merigo, eu vi que eu ainda super gosto do gênero, assim, manda mais, pode mandar, só... Mas, assim, não vai me matar na faquinha, entendeu? Que nem acontece no 94. Eu abora um pouco mais as mortes, e por isso que eu gosto do segundo. Porque o segundo, ele abraça o nicho, que é aquele... esse cenário de acampamento... E é só ali, é só fugir, é uma pouca descoberta.
Isso,
ou outra,
verdade,
em relação,
verdade,
à história, entendeu? Então tudo funciona, não tem muita história em si, muita descoberta, muita explicação, que é o que, pra mim, o primeiro é completamente perdido.
Perdidaço.
É muito desconexo, sabe? Então, pra mim, o segundo é o que funciona melhor, porque ele é essa homenagem a coisas que já funcionaram e ok.
Também
tá
acho,
ali.
Ele é mais contido ali, né, naquele acampamento, como você falou, e acho que realmente ele funciona melhor mesmo.
Essa trilogia, mas ela é produto do nosso tempo, sabe? Esse produto de referência por si só como uma fonte pra chegar ao público.
Como se só a referência fosse suficiente, né? Como se só as piscadelas fossem suficientes.
Concluindo esse argumento, então você tem essa despertada de referência no Pânico, e aí você tem um afastamento do público do cinema de horror, que tá uma coisa muito violenta nos anos 2000, e anos 2010, que agora com esse estabelecimento de franquias e... e coisas muito apostas certeiras, né? O meio de orçamento meio que morre no meio do caminho. A gente vai vendo esse esvaziamento. Então, quando a gente chega no Rodo Medo, cara, é isso aí. É uma espécie de referência pela referência, né? É um parque de diversões que tá meio mal jambrado já.
Mas como a referência pela referência pode funcionar com os públicos mais jovens, sabe? Que não consumiram esse tipo de conteúdo. Eu acho um contrassenso, assim. Mas eu tô errado, porque funciona, né? O ponto é esse. Porque, assim, se você vai só referenciar...
Funciona,
você tá pensando num público que viu isso na época, né? Então, você olha, isso aqui é uma referência a isso, entendi. Eu lembro que... Então, por exemplo, sei lá, o trope comum dos slashers. Aparecer alguém transando, você sabe que vai morrer. Então, toda vez que aparecia isso no filme, falar, já era, isso aí tá condenado, vai morrer. Porque era, né, a questão do...
alguém vai mijar, sozinho, no meio do
exatamente,
mato,
vai morrer. Então, isso, eu dava uma risadinha, falar, eu já sei o que você tá fazendo. Mas pra quem não assistiu isso, não assistiu todos esses filmes, vai ver agora, não tem esse aspecto, mas sei lá.
Mas funciona, é. Stranger Things é isso.
Exato.
E tem... Stranger Things já é uma coisa mais família, né? E é engraçado, porque a primeira temporada não era tão isso, ela era um pouco mais terror mesmo, né? Mas assim, ela foi vendo uma coisa da família porque percebeu o potencial da nostalgia como motorzinho da coisa, né?
Enfim.
Mas enfim, eu concordo com vocês, assim, é um produto do nosso tempo, assim, é interessante ver por esse ângulo, mas os filmes realmente é uma coisa muito esvaziada pra mim, assim, já apesar desse lance do progressismo da coisa, de você ver uma protagonista negra e LGBT em 2021 fazendo esses filmes, é uma coisa que
isso é uma coisa que eu acho bacana, tem alguns pontos que beleza, estamos fazendo essa homenagem a esse cinema de terror dos anos 80 e 90, mas tem coisa que é bom mexer e atualizar, né? É bom não ser machista, é bom não ser racista, é bom várias coisas, né? Então eles fazem isso, eles colocam uma diversidade dentro do primeiro filme. No último, as explicações que vão sendo colocadas, acho muito bacana.
Isso.
E pelo menos eu gostei que eles não aprofundaram nada, porque não é pra militar no filme.
Isso,
de
o negócio ficou bem colocado,
só
orgânico,
colocado,
né? Isso. Vamos pros spoilers, vai, pra gente poder falar dessas explicações aí. Spoilers! Avada Kedavra. I am the father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all!
Silent Breed is people! Eu tenho uma prova de que esse filme essa série é muito produtinha, porque é o seguinte: como é que os caras fazem um filme de acampamento no 1978, né? Que é o. Assim, de novo, Sexta-feira 13 popularizou, transformou o gênero do slasher pra outra coisa do que vinha se desenhando ali na época do Massacre da Serra Elétrica, o Black Christmas, da coisa, etc. Como é que os caras...
E nada
fazem
disso
um filme
tinha sobrenatural, né? Foi vir só depois nas continuações.
Pior, como é que eles fazem um filme de acampamento pra matar jovem e nenhum dos jovens transa, meu querido? Como?
Transa assim, sim, opa!
Claro que tem uma cena!
Transa,
é um acampamento menos sexo!
Não, tem pouco, mas teve.
Não,
e as duas morreram.
Esse é um acampamento com uma idade, assim, bem flexível.
Isso.
Tinha criança bem
pequena
ali.
Criança.
O gordinho que morreu, gente, eu fiquei tão triste quando o gordinho morreu.
Matar criança rodo, a galera não teve dó. Eu falei, matar criança é sacanagem, meu. Os filmes não tinham isso.
Eu só sorri e fico
feliz. Agora,
quem
já tava na idade transou sim.
Isso, exatamente, morreu.
Mas só tem um casal, cara, e é isso, eu acho interessante, é o acampamento que os monitores estão menos interessados em sexo possível, só tem o estereótipo do cara que faz sexo e acabou, né, é isso.
Mas eu acho que isso também faz parte um pouquinho dessa atualização de coisas talvez necessárias, entendeu, de você não ficar ali mostrando a gostosa, com os peitos de fora.
Isso, exatamente,
assim,
porque
entendeu?
Esses filmes, os slashers dos anos 80 era isso, era as gostosonas
e
roupas mínimas.
Exato. Sei lá, mas é bizarro. O segundo
mas,
ele
Pedro,
dá uma...
de tudo ainda... que você podia se incomodar, se incomodar.
Isso.
Não, é porque torna a coisa insípida, assim, sabe? É uma experiência muito calculada.
Eu acho um pouco higienizado também. Até que, tem umas mortes bem gráficas, mas eu acho o filme como um todo higienizado. Ele tá pra 18 anos, realmente é violento e tal, mas se você comparar com a sujeira que eram os slashers anos 80, né? Que era matar na faquinha enferrujada, né? O facão tava cego, matava a galera assim, né?
Ah, o casal principal só se dá uns beijos, tá ligado? No primeiro filme, depois a mina fica possuída por dois filmes, tá ligado? É difícil.
Gente, eu acho que um dos motivos também é que eu não gostei da Dina, a atriz, assim, eu achava Sim. tão caricato, tão ruim perto dos outros, sabe? Por isso que eu gosto do segundo também, porque ela não tá.
É, tem isso. Tem a Sage Sync, né?
Mas assim, vamos lá. Eu acho que vai essa melhora aí realmente... Eu acho que é visível, apesar de que o filme, pra mim, nunca decola, num sentido de achar incrível. Mas eu gosto bastante disso que a senhora falou do segundo ser contido. E o terceiro, quando ele vai pra 94 parte 2, é quando fica aí no 66. Eu não quero voltar pro pior momento da trilogia. Mas, ainda assim, o plot twist... Né, e as explicações, eu acho que constrói uma mitologiazinha bacaninha, sabe? Apesar de que elas passam duas vezes na meleca lá do demônio, com tocha na mão e não tacam fogo, que era a primeira coisa que eu ia fazer. Se eu tô do lado da meleca borbulhante lá, saindo demônio, e eu tô com uma tocha na mão, um gigante, eu ia só virar pra baixo assim, ó, taca fogo e sair correndo. Acabou, não ia ter outros filmes. Mas
gente, eu adorei o colete à prova de balas feito de livros, capa dura.
É uma boa mesmo. Cara, eu me encantei muito com o Gordo da Coisa, assim, porque o primeiro é isso. Eu passei duas horas sofrendo, assim, falando, pelo amor de Deus, só acaba. E de repente ele mata dois personagens que você até se interessa um pouco mais, porque eles têm um pouco mais de carisma ali, são um pouco mais os rebeldes da coisa. E, cara, morrem da forma mais cruel possível. A mina passa no negócio de passar carne, tá ligado? E você vê a cabeça morrendo, assim, ao vivo.
Nossa,
é muito interessante ver isso.
Do 94, eu acho que são só essas duas mortes mesmo que são os melhores momentos do filme. De resto...
Não, o único momento. O resto é... Cara, e mesmo com aquela boa cena que eles montam ali na hora de fazer... Os bichos seriam atraídos pelo sangue da mina, né? Lavado em álcool, alguma coisa assim. Aí eles vão pro mesmo lugar e eles tacam fogo no negócio. Nem aquilo é interessante, sabe? Eu fico meio, pô, como é que vocês perdem essa oportunidade, sabe? Então, é isso. Aí o segundo, eu acho que ele se monta um pouco porque é uma coisa muito conhecida já, né? Então, pelo menos é uma coisa que é muito familiar pra gente. Então, é ver a coisa sendo executada, você até tem uma linha guia pra se guiar. E o terceiro, sei lá, cara, é interessante pela conclusão da coisa. E tem um clímax legal ali no shopping, né? Que eles usam todo o lance dos bichos se matarem a si mesmos. É muito interessante ver acontecendo, mas... Mas é isso, rola um afastamento, sabe? Eu me sinto meio à distância sempre vendo tudo e meio sem muito interesse. O que é duro, porque eu gosto de slasher, eu gosto de terror. Acho que são gêneros muito prolíficos, sabe? E aí fica meio elas por elas ali no final das contas.
Mas assim, a gente vê que não teve... impacto nenhum esse plot twist aí, porque vocês não estão nada impressionados, né? Ninguém...
Não, assim, acho que
me surpreende.
Que o plot é que não existia bruxa, né? O problema da maldição
era
ali
policia...
era
isso,
da família Good.
Good, exato, exatamente.
Que é Good que Fear, é... entendeu? A criação do Shade View, Sunny View.
Olha só!
Sim, e tem um claro... uma metáfora aí, né, de que pra um se dar bem na vida,
o outro tem que se dar mal.
Necessariamente, o outro tem que se dar mal e, né, na escadinha alguém tá sempre pisando na cabeça do outro.
Isso, tem
um... Eu achei bacana, gosto da ideia ali das bruxas em relação a, óbvio, né, que a culpa vai ser da mulher, a culpa vai ser da lésbica, dentro daquele contexto medieval quase, Sim. embora... Passou, né? Assim, passou. Mas aqui é tudo... Não sei, sabe? É tudo muito assim... Ok, acho que foi por um caminho melhor do que se eles tivessem encontrado a bruxa e devolvido a mão pra ela. E
sim,
pronto.
Sim.
Ai, obrigado. Eu só tava esperando isso.
Verdade.
Agora posso descansar
morrer
em paz.
Verdade, verdade.
É, posso descansar em paz com o meu corpo completinho. Então, gosto que teve esse plot e que foi pra um lado que, assim, eu nenhum momento desconfiei do Nick quando ele foi introduzido no segundo filme.
É, também não.
Um
só achei,
legal.
Eu só achei que ela era bunda mole, não achei que ele fosse ser o...
Não, e é o cara que é... Ele tem uma... uma deficiência física, né? Ele é manco, de certa forma, né? Então você nem suspeita ali nos primeiros instantes, porque ele é posicionado como uma pessoa boa ali que tá ajudando os personagens, né? E eu acho que é bem carregado ao longo dos três filmes. Tem esse lado também.
Mas, ok, assim, tem que ter aquele plot ali no 94, no shopping em si, que tá, né, ali a região onde tudo sempre aconteceu. Acho que faz sentido. Depois eu ri, assim, de forma meio que vergonhosa pra mim mesma também, quando elas saem pela porta da casa dele, que elas acabam caindo, né, o túnel
isso,
leva
isso,
pra casa,
pra casa dele.
E que é uma decoração clean, satanista.
Minimalismo satanista, né?
Exato, tem umas cabeças de cabra empalhadas assim, penduradas, umas velas pretas numa parede isso. branca. Tipo, muito clean, porém, do demo.
O demônio tem um estilo, né? O
exato,
demônio vesprado.
Design,
né?
Design.
Exato.
Ai, meu Deus, muito bem.
Ai, tá bom. Mas é isso, cara. Eu só fico preocupado agora com esses filmes de estúdio.
Vou fazer mais. Porque... Eu fico preocupado que vão fazer mais.
Vai ter mais, claro. Mas assim, o próprio filme de estúdio é que me incomoda. Porque aí, beleza, tem o Midsommar, o Farol, todas as coisas são o terror arte, né? Tem todo esse segmento agora no cinema americano de terror. Mas esses filmes de estúdio, que é onde as coisas meio que nascem, diretores criativos acontecem...
Quero te falar isso, Perdistraza. Você e a sua galera criticam o terror arte, tá? Mas eu prefiro muito mais o terror arte.
A gente critica o pós-terror. O tema pós-terror a gente critica.
Eu gosto muito mais, tenho gostado muito mais de terror arte. Assim, eu não sou pirado pela bruxa, mas gosto. Gostei mais do Midsommar. Eu gosto muito mais do terror arte do que essas cópias de slasher anos 80, 90 aí, tá? Então, manda mais, Ari Aster.
É saber modular bem o aplicativo. O terror, o aplicativo, né? Apesar que parece filme feito aplicativo em alguns momentos, né? Tipo, não, a gente vai fazer umas referências, coloca umas trilhas sonoras. Enfim, todo o terror agora é pro Pânico 5, né? Que parece que vai ser a mesma coisa aí, então já nessa tensão desde sempre. Enfim.
Muito bem. Tamo dando notinhas, vai. Como a gente vai fazer? A gente vai dar notinhas pra trilogia ou um pra cada filme?
Pra trilogia, acho válido.
Trilogia, é.
A cara da Soraya. Tá massa, animais.
Isso é trilogia, pelo amor de Deus, véio, por favor.
Não, trilogia, não, porque se eu tiver que dar nota pro 94, vai ser a minha pior nota até hoje.
É, muito bem. Então vai lá, Soraya, dá estrelinhas pra trilogia como um todo aí.
2,5.
Olha, foi generosa.
Deu alto tempo.
Eu vou dar 2 estrelas, tá? Tô sendo generoso também. O primeiro filme eu dei 1,5.
É, cara, então, aproveitando esse gancho, né, o primeiro filme eu dei 1,5, o segundo e o terceiro eu dei 2 estrelas, mas como, sei lá, não é o que me ofende, sabe, particularmente, então é 2 estrelas também, porque também. Beleza, aí, sabe. Aí.
Eu daria 0,5 estrela pro primeiro.
Nossa!
Eu daria 3 pro segundo e 2,5 ali pro terceiro, e na minha cabeça essa média... Dá 2,5.
2,5.
Pra trilogia.
Os astros se juntam e dá 2,5.
Então a média.
Na minha conta deu 2,5.
A média
então
cinemática
é
2,1666.
2. Então 2 estrelas aí.
Ai, não faz mais não, Netflix, chega.
Eu quero dizer que eu passei esse programa todo segurando a risada enquanto eu olhava pra cara do Carlos Merigo. Porque a decepção dele, sabe? De tipo, putz.
Eu queria, sério, assim, eu queria só abrir o espaço seguinte. Você, amigo e amigo ouvinte, que adorou, quer mais, é jovem e não vê a hora, manda um e-mail pra gente, deixa uma mensagem lá no Instagram explicando por que que você gostou, por que que é muito legal e a relação que você tem, né, com esses filmes, porque... Eu, na minha avançada idade, né, já tenho um pouco de dificuldade. Porque, sério, gente, eu fiquei assistindo, falando... Eu era aquela... O pré-adolescente que adorava, assistia tudo. E agora eu tô aqui, me irritando e bufando com um filme, entende? E eu falei, onde tá
cara
aquela
ouvinte.
Pessoa? Exato, onde tava aquela...
Cara ouvinte, antes de xingar e de nos chamar de velhos...
Não,
vem conversar com jeitinho, explicar
com
por
jeitinho,
que você gostou.
Com jeitinho, exatamente.
Vem
não é
com viés enviesado, né?
Não é xingando, não.
Viés
não é
enviesado
xingando,
pra
não.
Gênero.
conversa
vem
direito.
Vem dar sua opinião.
Isso porque nem rolou o cinemático Velozes e Furiosos 9 ainda, então se prepare, vai ver.
Ainda, nem vai, né? Então é isso, gente, olha, muito obrigado.
Carlos
Merigo
vai assistir os 9 Velozes.
Já, esquece, esquece. Ai, meu Deus, desse mal aí, não, eu não vou morrer. Ó,
a Anitta gostou, isso que importa.
Ela gostou,
aí,
então.
Mas a Anitta tá paga pra gostar, né? Aí complica, né?
Muito bem, gente, ó, o programa de hoje fica por aqui. Quero lembrar que o nosso e-mail é cinematico@b9.com.br e você pode também nos seguir nas redes sociais, @cinematicopod, tá? Segue a gente, manda comentários.
Aqui no Cinemático, o quê? Você pode. O quê? Não sei, mas você pode.
Muito bem, gente.
Nunca.
Beijo, viu?
Tchau.
Tchau.
Tchau, povo. Tchau.